A Secretaria do Esporte e Lazer do Estado está sob o comando de Joel Maraschin desde abril. Para sabermos como estão os projetos em desenvolvimento na pasta, vamos ouvir o secretário do Esporte. Quais têm sido suas prioridades nesse início de gestão, Joel?
Tudo bem, Eduardo. Bom, no início de gestão, nós iniciamos, na realidade, por uma reorganização administrativa da casa, né? A secretaria vinha com alguns pequenos entraves, né, no quesito de gestão e assinatura de convênios, distribuição de recursos, conforme o projeto que tinha em andamento. A gente, nesses quase 60 dias, à frente da secretaria, nós então começamos um processo todo de assinatura de convênios, liberação de recursos, desburocratizando os processos que antes vinham a passos muito lentos.
Os convênios precisam ser assinados até quando, João?
Os convênios, o prazo legal para assinatura de convênios, na realidade, é 4 de julho. Porém, nós estamos organizando para tentar celebrar o máximo possível de convênios, emendas, assinaturas, até 20, 21 de junho, para que a gente possa efetuar o pagamento até o dia 4 de julho. Porque mesmo com o empenho feito depois de 4 de julho, a gente não consegue pagar. Então, a gente está tentando antecipar um pouco a nossa organização interna para celebração de termos até o dia 20, 21 de junho, para que eles sejam pagos até o dia 4 de julho.
Esses convênios, em sua maioria, são com prefeituras?
Sim, nós temos ali do tipo do Avançar Mais do Esporte, que são convênios ligados à parte de melhorias de infraestrutura e equipamentos esportivos e iluminação, né, em espaços públicos. E depois nós temos emendas parlamentares e consulta popular. As emendas parlamentares são as únicas que podem fugir um pouco do campo público, que aí podem ir para entidades, associações, clubes, etc. Mas a nossa meta aí desde que a gente chegou, é assinar mais de 300 emendas parlamentares estaduais. A grande maioria, sim, é com municípios, mas nós temos aí uma grande porcentagem também que é com entidades.
É importante que esse recurso chegue nas comunidades.
É muito importante porque a gente tem requalificação de equipamentos esportivos, a gente tem reforma de ginásios, a gente tem melhoria na iluminação pública de praças, locais que possuem prática de esporte ao ar livre, ao mesmo tempo que isso também reforça a segurança pública, né, na parte da iluminação. E naquilo que a gente melhora de equipamento esportivo, a gente sabe que dentro dos projetos sociais é muito importante para a gente poder reduzir os impactos, né, das zonas de vulnerabilidade social.
Esporte é fundamental na vida das pessoas.
Com certeza, né? Porque a gente também, esses programas que eu falei, a gente tem alguns outros programas que são como o Segue o Jogo, que é a aquisição de materiais esportivos para projetos que envolvam crianças de baixa renda. A gente tem o Legado Esportivo também, que é um projeto de monitoramento, que a gente faz um investimento de até 150 mil em 15 projetos que estão sendo solucionados, é um edital que está em aberto, e depois a gente vai fazer todo o monitoramento e o acompanhamento de como esses projetos estão andando, como isso está impactando na vida das crianças e das famílias. Então a gente começa a tomar decisões melhores, né, em cima de dados.
A gente nota que o esporte hoje em dia se confunde com o turismo.
Esporte, turismo e cultura, né, são pautas muito assemelhadas, né? A gente tem o programa Pro Esporte, por exemplo, que ele é na mesma modelagem da LIC, né, da Lei de Incentivo à Cultura, né, onde os projetos esportivos de entidades, associações e tudo, eles acabam recebendo recursos oriundos da declaração de impostos. Mas com certeza, né, agora a Maratona Internacional de Porto Alegre, nós tínhamos aí aproximadamente 15 mil participantes, 15 mil corredores, com as estimativas aí de mais de 10 mil visitantes na capital. Então, o esporte, além de movimentar todas as questões que eu falei de saúde, segurança pública, ele também movimenta turismo, cultura. Muita gente ficou o final de semana em Porto Alegre para conhecer os espaços culturais. Muita gente acabou aí conhecendo a rede hoteleira, a rede gastronômica. Então, na realidade, as três pautas andam bem conectadas.
E como estão os preparativos para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem?
Bom, a Copa do Mundo Feminina, nós estamos conversando direto com a secretária executiva, né, extraordinária da Copa, Débora, de Porto Alegre, que é a cidade 7. Nós temos aí nosso grupo de trabalho junto aqui, Secretaria de Comunicação do Estado, Secretaria de Comunicação do Município, Secretaria de Esportes, a Secretaria Extraordinária da Copa e Secretaria de Turismo também está envolvida. A gente tem trabalhado algumas ações aí, inclusive até mesmo na Copa do Mundo Masculina, agora nos Estados Unidos, ali na e no México e no Canadá, onde vão ter ativações, né, relacionadas à Copa do Mundo de 2027. E aqui em Porto Alegre também a gente está aguardando passar, na realidade, né? Enquanto não passar a Copa do Mundo masculina, sabe que o assunto, a mídia, os patrocinadores, tudo vão estar diretamente ligados à Copa do Mundo masculina. Mas já tem grupo de trabalho, já tem o caderno de encargos da FIFA, o pessoal já tem estudado as execuções. Então eu acho que conseguimos fazer um bom trabalho.
A Copa Feminina que ocorrerá daqui a um ano.
Isso, em 2027, em julho de 2027.
Mais alguma informação sobre a Secretaria de Esportes, Joel Marasquim?
A gente coloca à disposição sempre aí da Gerson Amigos, para a gente, quando sempre tiver oportunidade de comunicar e participar aí das informações, né? Redistribuir essa informação para todos os nossos estados é muito importante, e a gente fica à disposição.
Ouvimos o secretário de Esporte e Lazer do Estado, Joel Marasquim, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.